Quero convidar o Bruno aqui à frente, ele vai ler o texto que vamos compartilhar nessa noite, a palavra. Atos capítulo 12, de 1 a 11.
Atos 12, de 1 a 11. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo do que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava."
Amém? Liberdade, o grito da nossa alma. Você pode repetir? Liberdade, o grito da nossa alma. Mais forte. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo uma situação paradoxal, uma situação contraditória com relação à expressão liberdade. Muitos de nós, e a humanidade de uma maneira geral, tem procurado a liberdade de coisas grandes. Os cristãos têm procurado livrar-se de coisas grandes, como se pecado tivesse tamanho. Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, para quem é casado, é inadmissível o adultério. É um pecadão. Mas a pornografia, muitos casados aderiram. É um pecado mais sucinto. É algo que ninguém vê. É algo mais secreto. É impressionante como alguns de nós, e alguns jovens, alguns adolescentes e alguns adultos, tentam livrar-se de coisas grandiosas, de situações que causarão escândalo se alguém descobrir. Mas a questão contraditória é que muitos estão aprisionados por questões pequenas. Nós estamos, irmãos, vivendo aprisionados por coisas pequenas, por questões que têm entrado sorrateiramente na nossa vida e têm invadido nosso ser e aprisionado a nossa alma. Meus irmãos, são muitas as pessoas hoje que andam pela rua atrás do tal do Pokémon. Eu quero ver achar Filemon. Eu quero ver achar Obadias, Malaquias. Essa semana eu fiquei observando as pessoas na rua. Quinta-feira estava aqui chegando para a igreja por volta de 1 hora da tarde e avistei 3 jovens andando pela rua. Eles pararam aqui na esquina com celulares na mão, os 3. E eu falei, eles devem estar procurando alguma rua que eles não sabem, né? Chegar, está no GPS. Aí daqui a pouco um vira para o outro e fala, tá lá. E saem os 3 irmãos correndo aqui nessa rua de trás. Falei, meu Deus, foi tempo que a geração corria atrás de pipa, atravessava a estrada do Barro Vermelho e colégio atrás de pipa. Hoje o pessoal está atravessando, irmãos, a Avenida Brasil procurando Pokémon. Coisas pequenas, é importante, nós estamos comunicando, ele está entendendo o que está sendo falado aqui. Já estou bem, se uma criança está entendendo o que está sendo falado, é porque a mensagem está sendo simples. Mas meus irmãos, as pessoas estão procurando Pokémon por aí. Isso não é coisa só de adolescente, de criança não, irmãos. Tem gente idosa procurando Pokémon. Irmãos, tem família inteira procurando Pokémon. Ontem eu estava no Parque de Madureira, na parte da tarde, e uma família reunida com o celular na mão. E aí eu escuto aquela frase, está ali, e está lá, pastor Natan, a filha adolescente, o pai e a mãe procurando Pokémon. Irmãos, coisas pequenas estão aprisionando as pessoas. Daqui a pouco as pessoas vão andar na rua como zumbi. À procura de quê? À procura de um bichinho virtual. Lembra do Tamagotchi? Quem lembra do Tamagotchi? Agora tem o tal do Pou, né? Evoluiu. Quem lembra do Tamagotchi? Era uma coisa. Era Tamagotchi, né? Não era nem Tamagotchi, era Tamagotchi. O Tamagotchi era aquele negocinho que ficava piscando. Aquele bichinho você tinha que ficar dando comida para ele. Agora evoluiu. No tablet, no celular, você pode colocar o Pou mesmo, né? Mas, irmãos, o inimigo está agindo sorrateiramente. Ah, pastor, que isso? É só um joguinho. É só um joguinho. Que tem feito, já tem feito crianças ficarem com medo de dormir. Porque aparece lá, não sei muito bem como é que funciona, mas parece que você tem um aplicativo lá, e nesse aplicativo você consegue ver lá o Pokémon. Meu irmão, aqui na igreja tem Pokémon não, porque se Pokémon vir, o pastor Isaac bota Pokémon para correr. Não adianta nem você vir procurar Pokémon aqui na igreja não, que tu não vai achar. Os meninos passaram na porta da igreja, deram a volta e acharam Pokémon lá na rua, porque aqui não tem lugar para Pokémon não. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, nós que temos filhos pequenos, temos que tomar cuidado com isso. Comece a observar as pessoas andando na rua. Nós já estávamos meio assim com o WhatsApp. Mas o WhatsApp é uma coisa que não tem nenhum Pokémon ali naquele meio, é uma coisa de comunicação e tal, mas confessa, a gente já está andando na rua meio que... É ou não é? Dá vontade às vezes de... É que você não pode fazer isso, mas tu lembra do pedala, Robin? O camarada está andando, pedala, Robin, presta atenção na vida. Daqui a pouco o cara está atravessando aí as coisas atrás do Pokémon e vem um carro e aí... Meus irmãos, as pessoas estão andando pela rua já dessa maneira. Vai procurar um livro para ler. Vai procurar uma reportagem para ver. Ficar procurando Pokémon, meu irmão, em nome de Jesus. Se o Pokémon está aí dentro do teu celular, vai queimar. Vai queimar agora. Ou você se livra desse Pokémon. Eu vou te dar um dia para você se livrar do Pokémon. Senão o teu celular vai queimar. Olha aí, ó. Você não se livra desse Pokémon não, para tu ver se não vai queimar. E não tem assistência técnica que vai dar jeito. Fica, que isso? Sai disso. Mas irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Para lhe dizer uma coisa. Nós estamos deixando situações pequenas aprisionar a nossa alma. O texto fala a respeito de quando Pedro é preso por conta de uma perseguição. O rei Herodes, que, não, é, que era neto do Herodes o Grande da época de Jesus, prende a Pedro para agradar os judeus. E ali, naquele contexto, Tiago é morto, Pedro é preso. A pessoa que está presa, ela vive diante de algumas expectativas. Primeiro estágio da vida de um presidiário. E eu conheço bem, não porque eu tenho ido e voltado sempre. Graças a Deus por isso, né? Vou uma semana, faço a capelania e volto, nunca precisei ficar lá, não. Antes que os irmãos pensem que aí no meu passado eu fui preso, não. Primeira expectativa, primeiro passo, a expectativa da liberdade. Todo mundo que é preso tem aquela expectativa de que ele está sendo preso de uma maneira injusta e que ele é inocente, que rapidamente ele vai conseguir o habeas corpus e vai se livrar dali. Não conseguindo isso, vem para o segundo estágio, que é o estágio da adaptação. Porque o ser humano, ele tem um poder de adaptação muito grande. Conversando uma vez com um ex-presidiário, ele dizia isso para mim: pastor, uma semana eu estava adaptado ao local. E o terceiro estágio é o estágio de quando ele se acostuma com aquilo ali. Tinha um senhor lá no presídio que eu fazia trabalho, e esse senhor ele ficou preso durante 25 anos da sua vida. Ele pegou a liberdade, ele foi preso jovem ainda, por volta de 27 anos, mais ou menos. Ele reconseguiu a liberdade dele, foi embora e não sabia o que fazer. Primeiro que ele não tinha família mais, não tinha pessoas ao redor. Acredite se quiser, uma semana depois ele bate de novo na porta do presídio pedindo para entrar. Porque ele não tinha se acostumado com aquela vida ali. E não é assim, né? Bate na porta do presídio, quer entrar de novo. Eu não sei como é que ficou a história dele. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque existem também as prisões da nossa alma. Muitos de nós estamos aprisionados pelo medo. Muitos de nós estamos aprisionados pelos vícios, olha o Pokémon aí. Muitos de nós estamos aprisionados pela culpa. Muitos de nós estamos aprisionados pelos traumas, pela rejeição, pelo ódio, pela mágoa, pelo sentimento de inferioridade, pela ansiedade. A pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é a seguinte: o que tem aprisionado a sua alma? O que está causando um sentimento estranho, um sentimento de aprisionamento? Hoje, em que estágio você está? Na expectativa pela liberdade? Está se adaptando a essa situação que já está te aprisionando há algum tempo? Ou você já se acostumou com essa questão? Porque, meus irmãos, o grande problema do pecado na nossa vida é quando nós nos acostumamos com ele. Aí complicou tudo. Quando nós nos acostumamos, a coisa complica. Mas olhando para a vida de Pedro, o primeiro passo que precisamos dar para nos livrarmos de todas as opressões e de todas as prisões da nossa alma é não olhar para as circunstâncias. Versículo 4 vai dizer que Pedro estava preso num cárcere com 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E além disso, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público após a festa da Páscoa. Aquela prisão que Pedro estava era o presídio de segurança máxima daquela época. Ele estava numa masmorra, numa cela baixa, com 16 soldados que revezavam de 3 em 3 horas para tomar conta dele. Era o presídio de segurança máxima do Império Romano. Não era fácil para Pedro sair dali. Pedro estava vivendo um momento de muita crise. Pedro caminhou com Jesus, presenciou os milagres, Pedro inicia o seu ministério. Pedro tinha promessas de Deus para o futuro, quando Jesus diz para ele que o seu nome será Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ou você acha que foi fácil para Pedro ficar nesse presídio lá? Você acha que foi fácil para ele não olhar para as circunstâncias contrárias? Mas Pedro tinha algumas experiências com Deus. E com relação à circunstância contrária, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai falar a respeito de quando Pedro estava junto com seus discípulos no barco. E então Jesus chama, começa a andar pelo barco, pela água, chama Pedro para ter com ele. Pedro então começa a caminhar em direção a Jesus, e enquanto ele tem os olhos fixos em Jesus, ele consegue dar alguns passos na água, sem prancha. Mas quando o vento sopra mais forte, quando ele olha para o lado, quando ele tira os olhos de Jesus, o que é que o texto bíblico diz? Que ele... Oi? Ele começa a afundar. Meus irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós começamos a afundar. Nós precisamos olhar para Jesus, como diz o texto de Hebreus, que é o autor e consumador da nossa fé. Problemas todos nós temos, e muitas vezes nós achamos, nós que temos mais idade, que o adolescente não tem problema, que o jovem não tem problema. Os problemas de um jovem, de um adolescente, é diferente de um problema de alguém que está casado. Mas não quer dizer que o problema do jovem e do adolescente é menor do que o problema daquele que está casado. Os adolescentes têm as suas aflições, os jovens têm as suas aflições. Como toda fase da vida tem as suas aflições. Para todos nós, o que vale é não olhar para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos olhar para a circunstância contrária, precisamos olhar para a notícia ruim. Precisamos acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Precisamos acreditar que nós não morreremos enquanto o Senhor não cumprir em nós todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Isso é uma frase de uma canção do Nani Azevedo. Quais os sonhos de Deus para a sua vida? O problema é que muitas vezes nós não temos mais sonhos. É lamentável quando alguém numa fase da adolescência, numa fase da juventude, até na fase adulta, você pergunta para a pessoa, qual é o teu sonho? E a pessoa não sabe expressar. O sonho, irmãos, é aquilo que nos aquece. O sonho é aquilo que nos motiva. Chega para alguém que está fazendo um pré-vestibular. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser engenheiro. O meu sonho é ser médico. O meu sonho é ser psicólogo. Aquilo está aquecendo a pessoa para estar ali estudando todos os dias, o dia inteiro. Mas são muitas as pessoas que estão vivendo sem sonho. E o que o diabo quer fazer, meus irmãos, é destruir os nossos sonhos. O que o diabo quer construir é uma geração que não sonha mais. É uma geração que não tem mais expectativa de vida. É uma geração que vive como a música de um cantor popular, deixando a vida levar. O maior desejo de Satanás é fazer com que nós não estudemos mais, é fazer com que nós não sonhemos mais, é fazer com que nós vivemos de acordo com cada dia. Não olhe para as circunstâncias que se levantam contra você, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Meu irmão, volte a sonhar, volte a acreditar que tudo é possível aquele que crê. Volte a acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida, volte a crer que Deus tem algo especial para você. Menina, você que tem sido, que vem vivendo frustrações na área emocional, na área sentimental, acredite que Deus tem um casamento para você, acredite que Deus tem um homem de Deus para colocar na sua vida. Acredite, menino, que Deus tem uma mulher de Deus para colocar na sua vida, para você formar uma família. Acredite nisso. Acredite. Para alcançarmos a liberdade na nossa alma, precisamos estabelecer alvos de oração. Versículo 5 vai dizer que enquanto Pedro estava preso, leia por favor o texto. Atos 12, verso 5. Pedro preso, o que que acontece? Mas a igreja orava intensamente. Era semana de oração em favor de Pedro. Chega a notícia na igreja: Pedro foi preso. Vamos orar. Pedro sofria acorrentado numa prisão, e a igreja em oração. Irmãos segurando a corda do outro lado. Nós precisamos estabelecer alvos de oração na nossa vida. Como está a sua vida de oração? Mais ou menos. Você tem procurado mais Pokémon do que orado? Deixa o Pokémon para lá, né? Já falei muito Pokémon, vou ficar dando bola para Pokémon não. Mas como está a sua vida de oração? Você estabeleceu alvos de oração para a sua vida? Aquelas questões da sua vida, você tem orado por isso? Você tem orado em favor da saúde de um familiar seu? Você tem orado em favor do seu futuro? Você tem orado em favor do seu casamento? Quanto tempo você tem investido? Quais os alvos você tem estabelecido de oração na sua vida? Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça apresente os seus pedidos a Deus. Você tem apresentado os seus pedidos a Deus? Você tem orado intensamente por esse seu sonho? Você tem dado passos de oração? Você tem estabelecido alvo de oração por isso? Ou não? Como está a sua vida de oração? Meus irmãos, a oração não pode ser o esforço final na vida do crente. A oração não pode ser o último recurso. Complicou, vamos orar. A notícia ruim chegou, é melhor orar. A situação está num nível muito profundo. A situação chegou no momento, chegou no fundo do poço. Agora a gente vai orar. Não, irmãos. Quando tudo estiver bem, permaneça orando. Porque quando a situação complicada vier, você já estará estabelecido um alvo de oração sobre a sua vida. Li uma vez um livro muito fantástico chamado Escudo de Oração. Uma das coisas que aquele autor falava é que nos momentos bons, nós precisamos orar ainda mais para criar uma espécie de escudo espiritual para quando o dia mau chegar nas nossas vidas. A oração, ela é vital para a vida do crente. Em terceiro lugar, para termos a nossa alma completamente livre, nós precisamos ter a convicção de que Deus agirá. Nessa situação sua aí que você está enfrentando, nesse problema que você está atravessando, você acredita de verdade que Deus pode agir? Você acredita? Acredita mesmo? Ou alguma vez você duvidou que Deus não pode resolver isso? Se duvidou, não acredita. Se alguma vez uma pontinha de dúvida surgiu, tudo bem, pastor, nós somos humanos, sim, nós somos humanos. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se nós acreditamos que Deus vai agir, nós não podemos duvidar, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta sendo levado pelo vento. Você acredita realmente que Deus é poderoso para fazer isso aí que você está pensando agora? Essa situação que você está apresentando para Ele, você acredita de verdade? Irmãos, eu fico pensando em Pedro preso. Pedro não perdeu tempo ali naquela prisão, Pedro orou. Não tenho dúvida disso. A situação era a seguinte: era a noite anterior do dia do julgamento. Pedro estava dormindo algemado ao lado de dois soldados. A mão direita presa a um soldado do seu lado direito. E a mão esquerda presa a um soldado do seu lado esquerdo. Além desses dois soldados ao seu lado, tinha mais dois na porta. Como se livrar de uma prisão dessa? De uma maneira natural. Você acredita que Pedro poderia sair dessa prisão? Sim ou não? Não. Impossível. Ah, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele. E a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. A Bíblia diz que agindo o Senhor. A Bíblia diz que podemos todas as coisas. Que Deus opera abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de quem? De Deus que opera nas nossas vidas. Meu irmão, Deus é Deus ou não é Deus? Muitas vezes nós colocamos e vinculamos Deus com a realidade que nós estamos vivendo. Se nós estamos diante de um grande problema, se nós estamos passando um momento de aflição na vida, Deus é um Deus pequeno, porque Deus não conseguiu livrar a gente disso. Mas se nós estamos bem, Deus está abençoando, bênção para lá, bênção para cá. Deus é grande. Meus irmãos, Deus é grande independente da circunstância que nós estamos vivendo. Independente da notícia, Deus continua sendo Deus. Independente da situação, Deus continua sendo poderoso. Mas Pedro estava naquele nível de dificuldade. Mas preste bem atenção, quanto maior o nível de dificuldade, maior é a manifestação do poder de Deus. Quanto maior a prova, maior a vitória. O texto diz no versículo 7, que de repente, nós estamos precisando de um de repente de Deus nas nossas vidas. De repente, o texto diz, que apareceu um anjo do Senhor. De repente aparece ali o representante da presença de Deus naquele lugar. Talvez o que você está precisando é que de repente apareça a presença de Deus na sua vida. De repente haja uma manifestação da presença de Deus nessa situação aí que você está vivendo. O texto segue e diz que de repente aparece o anjo e uma luz começa a brilhar. De repente, Deus pode manifestar a glória dele na sua vida. E o texto diz que de repente, versículo 7, aquele anjo toca em Pedro e acorda Pedro. E aí diz o texto que as algemas caíram dos punhos de Pedro. Agora preste atenção. Nem Hollywood consegue explicar isso. Não há nenhum efeito especial que explique isso. Não há nenhum diretor cinematográfico que explique isso. E os soldados que estavam do lado de Pedro algemados com ele, nessa história toda? As algemas caíram. E os soldados estavam dormindo, poderiam estar dormindo. Mas e a reação dos soldados? Ah, meus irmãos. Quando de repente de Deus acontece, algo sobrenatural vem. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que quando Ele age, ninguém impede. O nosso Deus é um Deus que dá uma palavra e o milagre acontece. O nosso Deus é o Deus que toca numa pessoa e a cura acontece. O nosso Deus é um Deus que toca em Pedro e as algemas caíram. Você tem convicção. Convicção é a certeza. Podem falar o que for, mas você está convicto da sua decisão. Você tem convicção de que Deus pode agir na sua vida? Você está convicto de que essa situação que você está passando hoje, de muita dificuldade, de muita luta, de muita aprovação, Deus pode reverter isso aí numa grande bênção? Ou não? A Bíblia diz que fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, e a prova daquilo que nós não vemos. Irmãos, nós precisamos viver um evangelho da fé. Um evangelho que olha para as circunstâncias contrárias e diz: Deus pode mudar isso. Mas para isso é necessário intimidade com Deus. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não dá para viver uma vida distante de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, aprontando por aí, pecando, fazendo só besteira, achando que Deus vai ter compromisso contigo. Não vai. Mas há uma esperança. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. E por fim, em quarto lugar, para vivermos uma vida de liberdade, nós precisamos obedecer e seguir adiante. Do versículo 8 a 10, diz assim: Pedro levanta, o anjo fala para Pedro: veste agora as sandálias. Depois o anjo vira para Pedro e diz: põe a capa, agora vem comigo. Meus irmãos, mesmo Pedro não entendendo o que estava acontecendo, ele estava obedecendo. Porque muitas vezes na caminhada cristã é assim. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas sabe o que Deus quer de nós? Obediência. Deus, eu não estou entendendo. Eu fico imaginando Pedro naquela hora, sem entender o que estava acontecendo. Se Pedro tentasse buscar explicações racionais para aquilo ali, ele iria continuar naquela cadeia. Porque quando nós buscamos explicações na nossa razão para alguns problemas que nós estamos enfrentando, para algumas circunstâncias contrárias, nós continuamos aprisionados. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Cabe a nós obedecermos e seguir adiante. Eu fico imaginando um diálogo racional de Pedro com o anjo. Não, calma aí. Primeira coisa, quem é você? Não, você tem que me falar quem você é. Eu não te conheço. Como é que você fez isso aqui? Eu estava preso aqui. Os soldados, fala baixo aí, os soldados, você vai acordar os soldados. Nós vamos morrer, eu e você vamos morrer aqui. Calça sandália, Pedro. Mas para que calçar sandália? A gente não vai conseguir sair daqui, tem duas portas mais à frente. Como é que a gente vai sair da cela? Nós estamos dentro da cela. Pedro, põe a túnica. Túnica para quê? A gente sai da cela, mas depois tem dois outros portões. Você não está entendendo, isso é uma segurança máxima aqui. Aqueles dois guardas lá, o que a gente vai fazer com eles? Irmãos, muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. Deus está falando algo no nosso coração, então, mas Deus, mas por quê? Deus, por que isso? Deus, mas por que tem que ser assim, Deus? Deus, mas não podia ser de outro jeito, não, Deus? Deus, olha só, eu acho que desse jeito aqui vai dar mais certo. Deus, desse jeito que você está querendo fazer, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim depois, não diz que eu não avisei. Tem algumas pessoas que estão invertendo as coisas. Estão querendo dialogar com Deus, quando Deus está falando: meu filho, obedece e vai embora. Obedece e segue adiante. Obedece, meu filho, e anda para frente. Pedro seguiu, e o que Deus quer que eu e você façamos é seguir, é obedecer, fazendo aquilo que cabe a nós fazermos. O anjo poderia pegar Pedro, tirar da prisão e pum, jogar direto lá fora? Poderia. Só que, nesta parte da história, para alcançarmos uma liberdade na nossa alma, alguns passos somos nós mesmos é que temos que dar. É esse seu pezinho aí que tem que te levar para a direção de Deus. Aí você tem que perguntar para Deus: Senhor, quantos passos? Lembra disso? 10 de formiga. 10 de formiga. Senhor, posso ir? Quantos passos? 5 de elefante. Os mais novinhos não sabem o que é isso. Você sabe o que eu estou falando? Você já brincou alguma vez disso? Já? Quem aqui dos adolescentes já brincou com isso? Ah, então tá bom. Ah, irmãos, nós temos que perguntar para Deus: Senhor, quantos passos? Senhor, para onde nós temos que ir? E o interessante da brincadeira é que tinha uma pessoa que era o quê? O senhor ali da história, né? E você tinha que ir na direção dele. O Senhor da nossa vida quer que nós andemos na direção dele. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas para a direção de onde a voz está sendo ecoada. Obedeça e siga adiante. Pedro não questionou, e o texto diz que eles passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E sabe o que que diz? Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Vamos abrir a porta da esperança. A porta da esperança se abriu para Pedro. O primeiro portão automático de toda a história está em Atos capítulo 12. E a empresa era tão boa que fez um portão automático na prisão. Abriu por si mesmo. E aí a Bíblia diz que Pedro então saiu. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo deixou. E aí chegamos à conclusão dessa palavra, no versículo 11, quando diz: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Meus irmãos, essa prisão que você está vivendo na sua alma, Deus quer lhe dar a liberdade para que você caia em si e reconheça que Deus é Deus e que só Ele pode agir na sua vida, e que agindo o Senhor, quem vai impedir? Pedro, quando está já a metros de distância daquele presídio, livre, ele cai em si e ele diz: sem nenhuma dúvida, foi Deus quem fez isso. As circunstâncias na nossa vida, que Deus precisa manifestar o seu poder, para que nós e os outros olhem e digam: foi a poderosa mão do Senhor quem fez isso. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, foi Deus, só poderia ser Deus. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Felipe, pode ser Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos? Pode? Então pode. Aguenta firme aí, meu irmão.
Deus não rejeita
a nossa oração.
Cante com toda a força da sua alma. Há um livro, e o título do livro é Ouse Pedir uma Decisão. É um livro para pregadores. E naquele livro, o autor sempre encoraja
a quando uma palavra for pregada, o pregador precisa pedir à plateia para uma decisão ser tomada. Nosso primeiro momento de oração nessa noite é para você que entende que precisa ficar livre de algo que está lhe aprisionando. E você vai sair do seu lugar agora numa atitude de fé e coragem, entregando essa situação aí que está lhe aprisionando nas mãos de Deus. Pode sair agora com fé e com coragem. Não fique pensando o que o outro vai pensar, deixar de pensar. Esqueça de todo mundo que está ao redor agora. Imagine que só você e Deus está aqui. O que tem aprisionado a sua alma? Você precisa tomar uma decisão nessa noite, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero viver livre disso. Essa cadeia precisa cair. A minha alma precisa estar liberta. Você não sabe nem como vai fazer. O que Deus está pedindo de você é o seguinte nessa noite: decida ficar livre, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai trazer a liberdade para a sua alma é Deus, não é você. Deus vai fazer algo na sua vida com relação a essa situação que você está entregando na mão dele nessa noite. Você não pode ficar aprisionado com isso na sua alma. Saia do seu lugar com coragem, com ousadia, acreditando que Deus está olhando para a sua atitude nessa noite com o olhar gracioso de um pai. Deus não olha para nós nos julgando, pensando: por que que ele está indo lá na frente? O que que ele está entregando? Não. Deus é pai, e um pai amoroso e perdoador. O que ele quer nessa noite é lhe dar um abraço, dizendo para você: meu filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu lhe perdoo, e eu vou lhe ajudar a vencer isso. Uma segunda questão que nós precisamos orar nessa noite é: por alguma circunstância da sua vida que você sente que essa circunstância está muito difícil, que essa situação está muito complicada para você, e isso está lhe aprisionando. Pastor, a situação está difícil demais, isso está aprisionando a minha alma, eu não sei como me fazer para lidar com essa situação. Sai do seu lugar e entrega essa circunstância aqui nas mãos de Deus. Agora não é algo que você precisa se livrar, não é isso. É uma situação da sua vida que a própria vida proporcionou. Você não procurou por isso, você não tem participação nisso, mas veio no pacote da vida. É algo que está te aprisionando, está perturbando a tua alma. Uma circunstância contrária que você não sabe o que fazer para se livrar disso. Para poder dar um jeito nessa situação, peça a direção de Deus nessa hora. E por fim, se você está aqui à frente e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, o primeiro passo que você deve dar nessa noite é entregar a sua vida a Jesus para que a obra dele continue. Não tem como a sua alma ser livre se não houver uma entrega para Cristo. Não tem como. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, ou se você quer reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão onde você está. Você está aqui na frente, quer entregar a sua vida a Jesus e quer se reconciliar com Ele. Pastor, eu reconheço que essa situação na minha vida me afastou de Deus. Levante a sua mão rapidamente, eu vou pedir para você levantar a mão e depois abaixar. Se você reconhece que precisa entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Ore com fé, acreditando que Deus está ouvindo a sua oração. Meu Deus, Tu estás aqui, Senhor. Isso é que nos faz viver, Senhor. Isso é que nos motiva. É isso que nos impulsiona a pregar a Tua palavra. É isso que nos faz amar ainda mais ao Senhor.
são as decisões que domingo após domingo são tomadas no teu altar, Senhor. Meu Deus, agora olha para esse coração que está dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso ficar livre disso, porque isso está me fazendo muito mal. Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, traz, meu Deus, a libertação e a cura que só o teu Espírito pode fazer, e repreenda agora, meu Deus, toda a obra de Satanás contra estas vidas, em nome de Jesus. Deus, circunstâncias contrárias da vida estão tentando afligir a nossa fé, mas, meu Pai, que nessa noite o Senhor inicie uma nova história, que nessa noite o Senhor dê o escape, que nessa noite o Senhor dê a saída, que nessa noite o Senhor dê a solução, que nessa noite o Senhor manifeste o teu poder, para que todos vejam que foi o Senhor quem fez isso, que foi a poderosa mão do Senhor quem agiu, e agindo o Senhor, quem há de impedir? Não há impedimento para o agir de Deus. Meu Pai, que cadeias sejam sendo destruídas, que algemas estejam sendo caídas desse lugar, e que a liberdade, que a luz do Senhor venha brilhar em nossas vidas, como nunca brilhou antes, ó Pai, em nome de Jesus. Escreva, meu Senhor, o nome dessas pessoas que se decidiram, que estão voltando para Ti. Dá uma bênção para eles, Senhor. A bênção de viver permanentemente ao Teu lado, Senhor. Manifesta o Teu poder no nosso meio, Senhor. Porque cremos que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Amém.